No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scalio e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje vamos falar da carga tributária no Brasil. Os impostos fazem parte da vida do brasileiro. Você tem ideia de quanto você paga de imposto? O país te dá o retorno equivalente à tamanha arrecadação tributária? Essa pergunta pode parecer irônica, mas a resposta com certeza é não. De acordo com o Índice do Retorno do Bem-Estar à Sociedade, o IRBS, o Brasil foi o último colocado no ranking quando o assunto é retorno em serviços públicos para a população, entre 30 países com as maiores cargas de tributos. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. E o mais triste é que aquelas classes menos favorecidas, proporcionalmente e até diretamente, é quem mais paga imposto.
É verdade. Saiu recentemente no site do Observatório do Terceiro Setor uma matéria: o Brasil é o pior país com retorno de impostos à população. Se você, ouvinte, quer ler essa matéria, acompanhe, acesse nosso site observatório3setor.org.br. Bom, para falar sobre esse assunto dos impostos e o retorno da carga, como é alta essa carga tributária no país, eu recebo dois importantes convidados. O Luiz Carlos Meirelles, economista. Boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem?
João, tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite.
Uma satisfação revê-lo, Meirelles.
Obrigado, eu também.
Meirelles, é uma vergonha os impostos do país.
Olha, é uma coisa escandalosa, né? Porque o Brasil está entre os países com maior carga tributária. É cerca de 33% do PIB é a nossa carga tributária, né? A Alemanha supera um pouquinho, porque ela é 33,6%.
Mas o retorno em serviços públicos
é bem diferente. O retorno em serviço público é zero, né? Nós temos que pagar educação, temos que pagar saúde, temos que pagar segurança, pedágio, né? Não se compara com os países, outros países que têm uma carga tributária elevada, como a Alemanha, a Espanha, onde o retorno para a população é muito grande, né?
Muito bem, nosso outro convidado é o Hendrick Pinheiro Silva, o advogado tributarista, sócio da Manesco Ramírez Pérez Azevedo Marques, Sociedade de Advogados. Ele é especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, e mestrando em Direitos Econômicos, Financeiros e Tributários pela Universidade de São Paulo. Hendrick, boa tarde. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Obrigado pelo convite. Realmente, essa questão da tributação no Brasil, ela talvez preocupe mais, não pelo nível da carga tributária, mas pela divisão injusta dessa tributação em relação à nossa população. Acredito que nesse ponto podemos pensar que no Brasil, efetivamente, pobre paga mais imposto do que rico, e isso pode ser constatado pela alta carga tributária no consumo e uma tributação mais relativa na renda e nessa tributação que afeta uma população com poder aquisitivo maior.
Esse número excessivo de impostos pode ser questionado na justiça?
O número excessivo, acredito que não, mas a forma como esses impostos são cobrados abre margem para uma discussão bem importante. Atualmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, várias famílias, empresas estão questionando a alíquota utilizada para cobrança de ICMS na energia elétrica, por exemplo. Imagine que essa alíquota chega a 33%, uma alíquota efetiva de 33%, ao passo que na tributação normal chega a 18%. Então, por que energia elétrica, um bem de natureza essencial, um bem que atinge a todos, não é considerado menos essencial do que outros artigos, como roupas, sapatos. E isso tem levado aos contribuintes os contribuintes têm levado essa questão ao judiciário. O judiciário, em muitos casos, já tem dado decisões para reverter essa tributação tão excessiva e desigual.
Agora, hoje foi noticiado agora recentemente que com a seca nós teremos até um acréscimo na conta de luz, não?
Exatamente. Nesse caso é o acréscimo no preço da energia, mas esse preço da energia com uma tributação tão elevada, o impacto deste aumento se torna muito maior em razão do nível de tributação incidente.
Tem assuntos que causam espanto. Por exemplo, você quiser comprar um iate, você comprar um avião, você não paga imposto. Você comprar um automóvel, que é um bem de consumo da classe média, da maioria da população, você paga. É uma coisa injusta.
Veja que curioso. A Constituição Federal, quando ela fala de tributação sobre a propriedade de veículos, ela diz apenas que os estados podem tributar veículos automotores. É bem simples, uma frase simples. As empresas de aviação civil e aqueles que eram detentores de embarcações começaram a questionar isso, dizendo, olha, carros e, aliás, aviões e barcos não são veículos automotores e por isso não devem pagar IPVA. Bom, isso chegou ao STF há uns 10 anos, acredito, e o STF disse que, de fato, esses veículos não são considerados automotores e fazendo uma interpretação até um tanto quanto curiosa da origem do IPVA como uma taxa para veículos, enfim. Mas veja que essa desigualdade ela não foi nem criada pela Constituição, ela não foi criada por uma lei, ela foi criada por uma decisão do STF. Que ao dizer que esse IPVA que está na Constituição não atingiria embarcações e aviões. Bom, existe, é bem verdade que ainda existe espaço. Se a União quisesse criar um imposto residual sobre embarcações e aviões, era possível, isso poderia corrigir. Mas também não há vontade política da União para fazê-lo.
Que é um absurdo, né, Merege? Quem detém 10% da renda no país ainda não quer pagar imposto sobre iate e sobre avião.
É um absurdo total. Além disso, nós temos essa lei que nós já citamos uma vez, Joel, que é a lei que foi ainda do governo do Fernando Henrique, uma lei de número 9249, de 1995, que isenta dividendos e o lucro das empresas, né? Então é uma coisa absurda, quer dizer, o cara tem um lucro numa empresa, tem dividendos, e ele não paga imposto sobre isso, né? É isento, né? Não há pagamento de imposto. Então, a gente até brinca que, por isso que as empresas, muitas vezes, camuflam dizendo que o lucro, né, é uma expectativa, que não é uma coisa real e tal, mas essa lei permite que os empresários não declarem imposto sobre dividendos, né, e lucros. Uma justificativa é que era para estimular a acumulação de capital, né? Mas isso já se passaram quantos anos, desde 1995 até agora, e essa lei ainda permanece e ninguém mexe nessa lei.
Ou seja, ela acumula o capital, mas ela não determina que esse capital seja reempregado na própria indústria, né?
Sim,
esse que é um dos problemas também, problemas. Né?
Então, além disso que o Hendrick está colocando, de embarcações e aviões, existem outros, né, lugares na nossa legislação que isentam a classe dominante de pagar impostos, né? E nós temos uma tributação indireta muito grande, muito forte no Brasil, né? Nós não temos uma tributação direta forte. A nossa tributação indireta é fortíssima, né? Então, você vai no mercado, compra, faz uma cesta básica e hoje você tem a oportunidade de ver um cálculo estimado do imposto que você pagou, né? E ali é 45%, é 50% do valor que você pagou são impostos. Agora mesmo fiz uma pequena refeição e a minha tributação foi 30%. Né?
Que
então,
absurdo.
Se você prestar atenção nas notinhas fiscais, a gente percebe o absurdo que é a tributação no nosso país. Ela é regressiva em vez de ser progressiva, né?
Muito bem, pelo que foi falado até agora, uma reforma tributária é uma falácia, porque não há interesse político da classe dirigente de fazer uma reforma tributária.
Eu acho que não.
Será que você correria o risco de fazer uma reforma tributária agora com esse Congresso que nós temos, de aumentar os impostos aí até em vez de ser diminuídos?
É muito curioso, porque um estudo recente da GV, de 2014, ele aponta uma relação que sempre foi muito, muito comum, mas ninguém nunca tinha ido a fundo, entre concessão de benefícios fiscais e financiamento de campanha. Isso antes da reforma eleitoral. As mesmas pessoas que recebiam financiamento privado de campanha aprovavam renúncias fiscais que financiavam o próprio financiamento de campanha. É um ciclo. Assim, as campanhas eram financiadas, na verdade, com a renúncia de impostos das empresas obtidas por meio desses parlamentares. Então, veja que essa ideia de financiamento público de campanha, ela sempre existiu no Brasil, ela só era indireta. E no campo do ICMS, isso é um problema endêmico quando se fala de guerra fiscal de ICMS. Uma das causas do imposto da energia elétrica do Rio de Janeiro ser tão alta, apontada pelo governo aqui. Olha, nós concedemos aqui benefícios para várias indústrias se instalarem no Rio de Janeiro, nós não com isso a arrecadação de ICMS reduziu, nós precisamos aumentar no único grande filão que sobrou, que foi o consumo de energia elétrica. Uhum. Então é um ciclo vicioso, muito difícil de ser combatido.
Muito bem, como nós podemos corrigir essa distorção? Com vontade política não há nesse Congresso atual. Como fazer isso? Quer dizer, teria que ser uma reação da sociedade civil, Merege?
Eu acho que teria que ter uma forte reação da sociedade civil, né? Mas o que não existe, que não há uma divulgação, é por que existe essa carga tributária tão elevada, né? Por qual a razão disso? A razão é que o governo ele precisa lutar para ter um superávit nas suas contas. Ele tem que ter um resultado positivo nas suas contas, no que diz respeito a gastos operacionais. Por que ele se esforça tanto para ter um superávit nesses gastos operacionais? Que são gastos com a máquina, investimentos, etc. Ele tem que ter um superávit, né? Nós estamos com déficit agora nessa conta. Mas o governo se esforça porque ninguém quase fala nisso, né, João, na questão tributária. Nós temos uma conta financeira, um pagamento dos encargos financeiros da dívida do governo, que é uma coisa absurda. A dívida pública hoje no Brasil está em 70% do produto, né? O produto em torno de 6 trilhões, 70% é 400 trilhões, a dívida.
É uma dívida impagável.
Impagável. Então, na época, por que o Collor fez o sequestro, né, das poupanças, dos... Exatamente porque existia uma dívida imobiliária em torno de 60%. Nós já temos 70% do produto. Né? E com essa conta primária negativa, que até recentemente, até a Dilma, até o primeiro governo da Dilma, era positiva. Então, sobrava um dinheirinho para pagar os juros da dívida, né, e rolar essa dívida. Mas agora está negativo, então o governo precisa em torno de 10% do PIB para rolar isso.
Que setor que ganha com essa dívida aí?
Se você pegar o perfil da dívida, você vai ver que quase 60% é setor financeiro, bancos e fundos de investimento. Depois entra mais uns 20%, 18% de fundo de pensão. Até recentemente havia investimentos estrangeiros em títulos da dívida pública no Brasil, que era 20%, mas com essa crise está todo mundo indo embora. Então esse percentual caiu, mas basicamente é o sistema financeiro.
Muito bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, pode sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Vamos agora com a primeira pergunta dos ouvintes.
Acho que é a ONU, não.
Agora é a ONU? Ah, muito bem. Vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Escritório da ONU lamenta mortes na Venezuela. Alaor Gelbert, da ONU News, de Nova York, traz as informações.
O escritório do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos afirmou nesta segunda-feira lamentar que pelo menos 10 pessoas tenham morrido na Venezuela no fim de semana em meio a manifestações relacionadas às eleições para a Assembleia Constituinte.
The Human Rights Office calls for the investigation into the deaths to be prompt, effective and independent and urges the government to cooperate.
Em Nova York, o porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric, disse aos jornalistas que o órgão pediu que a investigação sobre as mortes seja rápida, eficaz e independente e fez um apelo ao governo para que coopere plenamente com tais investigações. O Escritório de Direitos Humanos também expressou preocupação que as autoridades venezuelanas continuem violando o direito à reunião pacífica, dispersando violentamente os manifestantes. O órgão pediu às autoridades que interrompam o uso de força excessiva para reprimir manifestações e que garantam que o direito à reunião pacífica seja respeitado. O escritório pediu ainda a todas as partes que evitem o uso de violência. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o retorno dos impostos no Brasil, com o economista Luiz Carlos Merege e com Hendrick Pinheiro Silva, advogado tributarista. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Eu sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara abre folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você que não sentiu o swing de Angra em Salvador? Que não seguiu o louco balançando pelo louco? E que não viu a risada de envolvô? Que não, e nem disse que não. Sou um preto nó americano forte.
Muito bem, tá aí Maria Bethânia. É uma escolha do Hendrick. Essa música diz muito pra você.
Essa música dá um pouco de esperança, né? Renascimento e acho que toca naquilo que a gente acredita que pode ser, né?
Muito bem. Com essa leveza da Maria Bethânia com Reconvexo, a gente vai falar de cultura.
Falando em cultura.
As novidades com Frank Valverde.
Joel, hoje nós temos como dica o Festival de Cinema em Dose Dupla. São Paulo, que estava sediando o Anima Mundi, agora também tem outros dois festivais. São Paulo é a cidade do cinema nos últimos tempos, né? Hoje nós temos aqui o Festival Latino-Americano e o Judaico de Cinema. O primeiro deles, o Festival de Cinema Latino-Americano, está na sua 12ª edição e reuniu 102 filmes de 18 países da América Latina e do Caribe, como Argentina, México, Chile, Colômbia, Costa Rica, Paraguai e Brasil. As projeções vão acontecer no Memorial da América, estão acontecendo, o festival já está em curso, vai até o dia 2 de agosto. As projeções estão no Memorial da América Latina, no Cine Sesc e no SP Cine, Olido, Lima Barreto e Paulo Emílio. Mais informações, www.festilatinosp.com.br/2017. E o segundo festival, o Festival de Cinema Judaico, que está na sua 21ª edição, apresenta 24 filmes em 6 salas. Na Sala da Hebraica, que é o Teatro Arthur Rubinstein, no Cine Sesc, no Teatro Eva Hertz, Cinemark, Casa das Rosas e no MIS. Vai até o dia 9 de agosto. E mais informações com toda a programação para você ver qual filme que você quer curtir, você vai no site da hebraica.org.br/agenda e lá você escolhe o filme que você quer assistir do cinema judaico.
Muito bem, tá aí duas importantes dicas do Frank Valverde. Em relação ao Festival Latino-Americano, você que já conhece o cinema argentino, né, a qualidade do cinema argentino, pode se defrontar com o colombiano, que se fala muito bem também, né, Franco?
Sim, o colombiano e o mexicano também, né, tem muitas novidades do México, o que chega aqui da América Latina é mais a Argentina, né, mas a produção de cinema para os outros países latino-americanos é bastante rica, né, e foge um pouco daquela estética americana que nós, às vezes, estamos muito acostumados a assistir no Brasil.
Aí, tá aí, a grande dica do Frank dessa semana, o festival de cinema latino-americano e o judaico.
Exatamente.
Muito bem, agora nós vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel, convidados e ouvintes. Um direito garantido pela Constituição brasileira e que muitos desconhecem é o direito à saúde, garantido pelo artigo 196. Entre outros deveres, é dever do Estado fornecer medicamentos à população, inclusive os de alto custo. Uma única sessão de quimioterapia pode custar até R$12.000. Por isso, pela Constituição brasileira, todos têm direito, independente de sua renda. Para conseguir um medicamento por meio do Sistema Único de Saúde, o primeiro caminho é o administrativo. Para saber todos os passos e como conseguir esse direito, leia a matéria completa em nosso site, observatório3setor.org.br. Eu sou Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Tá aí, Merege. Que absurdo. A gente paga um alto imposto e aí precisa de um remédio no SUS e tem que entrar na justiça para conseguir. Sobretudo esses remédios que custam muito caro, que são importados, né?
Sim, é um absurdo isso. São remédios prioritários, né, para a vida das pessoas e existe essa barreira, né, que o governo impõe, mas que é um direito da população, né, ter esses remédios, já que saúde é uma prioridade na nossa Constituição, assim como outras prioridades que não recebemos como serviço público, educação, etc.
É verdade. E lembrando que a maioria da população brasileira não tem condições econômicas de contratar um advogado para entrar na justiça.
E a lentidão da justiça.
Né, esse também, que é o grande problema, né, Henrique?
É muito curioso, porque do orçamento, tanto da União quanto dos estados e municípios, de 15 a 18% geralmente são despesas vinculadas à saúde, né? Na verdade, quando se fala em despesa vinculada, esses entes são obrigados a gastar esses recursos com saúde. Então, de fato, o problema não é a falta de recurso, a falta de financiamento, mas a forma como esses recursos estão sendo empregados. Porque se você imaginar que 15% do orçamento é comprometido com a saúde e 25% com a educação, chegamos a 40% do orçamento de todos os entes públicos no país. E essas duas áreas, especialmente a saúde e a educação, são áreas onde a prestação de serviço público no Brasil não é suficiente. Então, cabe uma reflexão, estamos refletindo hoje sobre a tributação, mas também cabe uma reflexão sobre os gastos, né, professor? Sim.
Muito bem, o Henrique levantou uma questão interessante, quer dizer, a relação entre a qualidade do serviço público e quanto você paga de imposto. Você paga muito imposto e imposto alto e tem um péssimo serviço público, né? Aí a gente volta, né, a questão da cidadania e dos direitos, né? A maioria da população brasileira tem que protestar, eu acho que esse é um caminho, sim, pelo menos que a democracia propõe, né?
Nós temos aquela questão que a gente estava falando das contas operacionais do governo. Se a gente for olhar o lado da despesa, não é? Nós vamos ver que existe um gasto extremo com relação a salários, principalmente na área executiva, legislativa e do Ministério Público, que praticamente arromba os cofres públicos devido aos altos salários, né? Então, um deputado chegar a ganhar quase 200 mil reais por mês é uma coisa absurda num país como o nosso. E uma outra solução seria, além da tributação que o governo está começando a querer aplicar por causa do déficit, é a questão dos cortes, né, de gastos, que é uma briga terrível e que geralmente existe uma reação tanto do legislativo como do executivo e do Ministério Público. Praticamente essa via de cortes de gasto é impraticável devido à força política e ao poder que o executivo tem e o legislativo. Agora, o Temer está falando em cortar gasto do executivo, mas é uma migalha frente ao déficit que a União tem programado para esse ano, como eu falei, em torno de 400 trilhões, né, de reais. Então o governo fica numa situação bastante complicada e o cenário não é nada favorável esse ano às contas governamentais, né? Então, por isso, até estão falando, algumas pessoas falando em calote do governo, já começa a se falar em calote do governo por causa desse crescimento assustador da dívida pública e a impossibilidade do governo ter um superávit orçamentário.
Né? Ainda mais que ele compromete boa parte do que ele teria de verba para destinar aos programas sociais naquele loteamento para os deputados votarem a favor do governo, nas obras que interessam única e exclusivamente a determinados setores. Mas eu tenho uma questão aqui que me parece bastante curiosa. Sempre que se fala na questão da tributação no Brasil, vem como uma grande panaceia para resolver tudo a questão do imposto único. O que vocês acham disso? Acho que o imposto único poderia resolver esse problema da alta tributação e, de uma certa forma, acabaria, digamos, fazendo com que aqueles setores que pouco contribuem, né, que são os que mais ganham, contribuíssem também para desonerar, digamos, as classes mais sofridas da população?
Antes que vocês respondam, o Brasil tem uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo. Atualmente ela corresponde a aproximadamente 37% do PIB, Produto Interno Bruto. O Imposto Federal, nós temos o Imposto de Renda, sobre a renda de qualquer natureza. No caso salários, esse imposto é descontado direto da fonte. O IPI, o Imposto de Produtos Industrializados. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural. E o Imposto sobre Importação, que é a tarifa alfandegária. Esses são os federais. Os estaduais é o ICMS e o IPVA, sobre o automóvel, o imposto de circulação de mercadorias é o ICMS, o IPVA é o imposto sobre propriedade de veículos. Municipais, o IPTU, o ITBI e o ISS. É possível fazer reunir tudo isso num imposto único?
Fora as taxas, né? Fora as taxas, né?
Que vocês respondam isso logo depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver! E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus!
Eu sei, eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita.
Bora,
viver e não será vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser uma eterna aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei, eu sei. E a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não.
E a vida que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração.
Gonzaguinho, o que é, a escolha do Luiz Carlos merece, merece. Quando ele fez essa música, nós vivemos um outro Brasil. Mas o que vale mesmo é a gente pensar na existência da criatura humana aqui no Brasil. Mas o assunto hoje é pesado, não é? Imposto.
Imposto. A própria palavra, né? Imposto é alguma coisa compulsória que você tem que pagar, imposta sobre nós. Né?
Por isso que eu percebi que você e o Andrew que escolheu duas músicas, a Maria Bethânia e o
Gozantinho,
apesar de tudo, estamos aqui, né, vivos?
Tem que viver, pô.
É verdade. Então nós estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando sobre os impostos no Brasil, com Luiz Carlos Merege, economista, e Andrew Pinheiro Silva, advogado tributarista. Ficou no ar uma pergunta do Frank sobre o imposto único. Depois de eu colocar uma lista grande aqui de impostos federais, estaduais e municipais. E os nossos dois convidados acrescentaram. Faltam alguns. Muito bem. Vai funcionar essa ideia do imposto único? É uma ideia interessante?
Olha, mesmo que possamos pensar teoricamente na ideia de que todos devem contribuir com uma mesma fatia da renda para financiar os serviços públicos, e que essa fatia seja cortada de maneira equânime, na medida das possibilidades de cada um. O problema, uma das questões da tributação é a capacidade de fugir da tributação. Então, imagino que se fosse um imposto único, aqueles que têm mais, que detêm mais capital, e não estou falando só de capital econômico, capital cultural, todo tipo de capital, poderiam fugir mais facilmente da tributação. O que provocaria a desigualdade de alguns que não pagam nada e outros que continuam pagando o imposto único. Essa pulverização, não sei se a quantidade de impostos existente no Brasil é racional, mas o objetivo é diluir a tributação no mercado e colher um pouquinho em cada momento de apreensão dessa renda. Mas não há solução fácil, né? Na verdade, para todo problema complexo, há uma solução fácil e errada, né? Então, se o problema é complexo, a solução é complexa também.
Falando objetivamente, teria que cobrar de quem tem. Imposto de quem tem, não é isso?
As grandes fortunas continuam sendo isentas nesse país, né?
Ou
pelo menos com muito pouca incidência de imposto, né?
Se não me engano, na época da Constituinte, o então senador Fernando Henrique apresentou um projeto de lei sobre grandes fortunas e depois recuou. Sim. Mas, Beres, eu quero te ouvir sobre um imposto único.
Eu acho que o problema da nossa estrutura tributária é que ela é tremendamente regressiva. Quem mais paga impostos no Brasil são os pobres, são os consumidores. Então, nós temos que trabalhar num sistema onde nós pudéssemos tornar os impostos progressivos. Quer dizer, quem mais ganha, quem tem maior renda, quem tem fortuna, quem tem grandes heranças, é que seriam tributados, né? A ideia do imposto único, como o Hendrix falou, seria uma forma de também fácil de ser burlado, né? E por isso os países adotam um sistema mais progressivo de imposto, né, que é mais justo do que o nosso sistema, que é regressivo. Eu trouxe aqui até uma lista de tributação sobre algumas coisas no Brasil que são assustadoras. O trigo é 34%, o óleo de soja é 37%, a farinha é 34%, o açúcar é 40%, chocolate é 32%, ninguém pode comer chocolate. Sabão em pó, 42%, quer dizer, não pode ter a roupa limpa, né? E assim vai, são impostos pesadíssimos, que se nós prestarmos atenção nas nossas notinhas de supermercado, nós vamos ver a tremenda injustiça que existe no Brasil. Quem mais paga imposto são as pessoas que vão atrás de uma renda básica, de um consumo básico, etc., que pagam esse tremendo peso de impostos sobre o seu orçamento, né?
A tragédia é que a população de baixa renda não sabe que paga esse imposto, né? Ela desconhece isso. Franco, perguntas?
Começou a chegar aqui as primeiras questões aqui para os nossos convidados. Nós temos aqui uma pergunta da Cíntia Maria, que mandou via WhatsApp para nós aqui no Observatório do Terceiro Setor. Ela diz, antes de perguntar: acho difícil que a forma de tributação mude o Brasil, já quem decide é justamente quem paga menos, que foi o que nós, né, os donos de propriedades, que foi o que nós estávamos comentando aqui. E ela pergunta: existe alguma forma, então, de assegurar uma maneira de utilização do dinheiro dos impostos diretamente em coisas de interesse da população? E eu até complementaria a pergunta dela. Existe, acho que, leis que diz que determinados impostos têm que ser utilizados exclusivamente em determinadas áreas, né? E não é isso que acontece, né?
Hendrix? Bom, algumas questões, né? No Brasil, o Brasil utiliza muito mal a tributação sobre a propriedade. No Brasil, cerca de 6% de tudo que é arrecadado é tributo sobre propriedade no país. Se nós formos comparar com outros países, nos Estados Unidos isso é 9%, nos Estados Unidos é 12%, Reino Unido é 12%, mesmo na Argentina é 9%. Então, o capital acumulado no Brasil não é tributado. Em relação a utilização, a garantia de utilização desses recursos, a nossa Constituição, quando ela estabelece os patamares mínimos de saúde e educação, ela já faz, já tem um grande passo nesse sentido. Existem outros mecanismos chamados vinculação de receitas, que consistem exatamente nisso, quando eu digo que parte dos recursos serão utilizados diretamente no financiamento de determinada finalidade. Nós temos, por lei, diversas vinculações de receitas. Inclusive, as contribuições, que são grande parte da nossa arrecadação, elas representam 26% da arrecadação no Brasil, elas são vinculadas. Contribuições à Previdência Social, por exemplo, são vinculadas. O grande problema no nosso país é que nós temos algo chamado desvinculação de receitas da União, que quase que anula o efeito dessa vinculação.
Que é o que acontece com a Previdência, né?
Exatamente.
A Previdência não é deficitária, né?
Exatamente. É cerca de 30% dos recursos que são vinculados a essas despesas de Previdência, quer dizer, que deveriam ser utilizados com despesas de Previdência, são desvinculados justamente para fazer frente ao pagamento dos encargos da dívida pública, como disse o professor Merege agora há pouco. E as desvinculações também são leis, são emendas constitucionais, são votadas pelos representantes, e caberia à população se informar sobre isso e refletir que desvincular receitas da Previdência significa desvincular receitas, dizer que parte desses recursos que são arrecadados, que devem ser utilizados para fazer frente a essas despesas que são tão importantes, lembrando que Previdência não é só, não significa só o pagamento de aposentadoria, Previdência é assistência social também. Previdência e saúde. Uhum. Parte das receitas que são utilizadas para assistência social e saúde não estão sendo destinadas a esses fins. Então, acredito que esses espaços de conscientização são importantes para que todos saibam que isso pode mudar. Isso pode mudar com a não renovação e até revogação dessas desvinculações que tanto afetam áreas importantes, áreas que são importantes socialmente, né? Não só economicamente.
Merege, quero te ouvir.
Eu acho que, além disso que o Henrique falou, o não pagamento de impostos, ou impostos muito baixos no Brasil, por exemplo, propriedade de terra no Brasil, praticamente você paga imposto, né? Os grandes latifúndios, as grandes fazendas, a tributação sobre a propriedade rural é ridícula, é mínima, né? Não existe, é praticamente zero. E a questão de vincular impostos exige uma mudança muito grande política no país, né? Porque nós temos que mudar a nossa Câmara dos Deputados, né? Nós temos que mudar o Senado, que hoje a gente vê que são constituídos por, na sua maioridade, de pessoas que defendem o capital, defendem a grande propriedade. Então é impossível você mudar a estrutura tributária com essa estrutura legislativa que nós temos. É impossível.
A ouvinte falou isso, né?
Exatamente. Ela disse que quem decide são os donos das propriedades, assim, as grandes propriedades, né, das grandes empresas.
É praticamente impossível você mexer nisso.
Se não diretamente no Congresso, porque eles financiam a campanha, sim, dos deputados que lá estão, né?
Então a mudança teria que vir de uma mudança política, com eleições de deputados, senadores, que tivessem essa visão, o que se torna um problema também bastante sério no Brasil, já que a questão de recursos, a questão de campanhas, né, algo muito importante. Então nós temos que denunciar os deputados, denunciar os senadores que defendem esse tipo de estrutura tributária.
Né? Essa distorção que existe na realidade brasileira. Né? Muito bem, nós vamos para mais uma pergunta do ouvinte.
Meu nome é Giovanni e eu queria saber por que temos uma carga tributária tão alta.
Por que, Hendrix, nossa carga tributária é tão alta? Segundo a pergunta do Giovanni. Obrigado, Giovanni.
A Constituição de 88, ela atribuiu ao Estado diversos papéis. De lá para cá, a incapacidade de gestão dos recursos públicos e um problema crônico de dívida pública levaram a que esses governos imaginassem os impostos como a solução para fazer frente a essa...
Cobrir o déficit, é isso?
Para fazer frente a essas novas responsabilidades. Ah, não, temos mais responsabilidades, precisamos de mais impostos para tanto. De fato, olhando para uma sociedade como pintada pela Constituição de 88, não dá para imaginar um país com uma carga tributária muito baixa. Mas dá para imaginar um país com uma carga tributária mais, menos desigual. Um país com uma carga tributária mais progressiva. Progressiva significa, basicamente, quem tem mais paga mais. Ou seja, quem tem mais renda paga mais imposto sobre a renda. No nosso país, distorções como a não tributação dos dividendos, que o senhor Meirelles falou agora há pouco, distorções como a ausência de faixas, de uma quantidade maior de faixas no imposto sobre a renda, esse tipo de distorção faz com que a classe média, por exemplo, pague proporcionalmente muito mais imposto do que aqueles que são donos de capital, donos de meio de produção, por exemplo, que podem fugir dessa tributação por meio dos dividendos. Então imagine que absurdo pensar que o dono da empresa não paga imposto sobre a renda, porque recebe só dividendo, e o seu funcionário paga.
Os salários mais altos, os chamados PJs, né, acabam também pagando menos, né, do que aquele que tem as faixas que são mordidas em 27,5%. Né? E aquele que é PJ vai pagar 10, 12% dos salários muito mais altos. Né?
Esse fenômeno da precarização, da PJtização, chamado de PJtização, onde as pessoas são contratadas como se fossem empresas, além de causar uma distorção pela perda de direitos trabalhistas, causa uma distorção tributária na medida em que essas pessoas pagam menos impostos porque recebem também como dividendos das próprias empresas. Então, são prestadores de serviço em relação ao seu contratante, em relação à própria empresa, recebem como dividendos. Então, como disse, é um problema complexo, mas é importante refletir sobre ele e buscar soluções mais justas.
Falando em soluções mais justas, acho que tem uma questão aqui, até que vou até parecer meio antipático, né? Falar em CPMF. A CPMF não seria uma contribuição que democratizaria o recolhimento entre todas as faixas salariais de rendimento no país, até aquele, o trabalho ilegal que, quando circula pelo meio financeiro, também acaba sendo mordido aí nessa contribuição?
Merece.
É? O CMF, eu acho que é um imposto que vai nessa questão da progressividade, né? Eu acho, tanto é que quando o atual ministro Meirelles falou em aplicar a CPMF, houve uma reação muito grande. Se preferiu aumentar o imposto sobre a gasolina do que mexer tentar implementar a CPMF. Por quê? Porque é uma forma de você tributar a grande circulação de capital. Né? E que é uma coisa, o sistema financeiro hoje é um sistema muito forte no país e a circulação do capital é muito grande. Então, seria uma forma de você tributar essa circulação de capital. Né? Como o Hendrix falou, eu também falei, o grande capital não é tributado, a grande propriedade não é tributada, nós temos isenções nos dividendos, mas com a CPMF nós poderíamos aumentar a arrecadação. Agora, a pergunta, a tributação é alta no Brasil, a carga tributária é alta, mas a gente tem que repetir que essa carga tributária é alta para a população em geral, não é para os mais ricos, não é para as grandes fortunas. Então, ela é alta para a população em geral. E haveria necessidade de mudar essa estrutura. Né? O imposto de renda, a faixa maior, quanto que é?
27%.
Né? Deveria ser 45% da renda, né? Como em alguns países. Mas nós temos aqui como impostos indiretos diversos produtos que têm uma tributação acima de 40%.
Né? Uma campanha para um imposto mais justo no Brasil esbarra nessa, ojeriza da população, porque ela não vê serviços públicos com qualidade e ela não faz essa associação. Quando faz, fala, pô, eu pago um imposto alto e tenho esse péssimo serviço público, seja municipal, estadual ou federal. Esse que é o grande problema, né, de uma grande campanha.
É um grande problema e perigosa, né, Joel, porque você cai aí na questão da roubalheira do Estado, dos políticos, né, e a corrupção. Então vem essa cena da corrupção, né, que é uma cena amedrontadora, né, que cria um medo na população de se envolver na política, de tentar mudar as coisas, e a ideia parece que a situação é imutável, né? Tanto é que eu acho estranho muito a apatia atual do povo brasileiro com relação ao que está se passando no país. É uma apatia assim, assustadora, porque se desconstruiu a participação política, né? E é somente através da participação política que nós podemos mudar as coisas no país, né? Inclusive a estrutura tributária.
Beleza, de uma certa forma, acho que você já respondeu a questão da Micaela Alves. Obrigado, Micaela, pela sua contribuição. Ela é da Liberdade. Ela diz que a corrupção dos políticos é o que aumenta os impostos? Se sim, como combater? De uma certa forma, você já respondeu essa questão, dizendo que a saída é pela mobilização, pela conscientização da população na escolha dos seus representantes, né?
Muito bem, Merege, você falou aí da apatia da população em relação à crise que existe no país. O que está acontecendo com a inteligência brasileira? Que, sabe, se reuniu para democratizar o país há anos atrás, permaneceu atuante e agora com essa onda, que não é só no Brasil, onda conservadora que... graça pelo mundo aí, parece que está impotente, imobilizada.
É uma situação
que tá
muito perigosa, né, Joel? Essa apatia da população, porque é o que cria nos regimes mais radicais um bode expiatório, né? De repente, você tem que ter um bode expiatório para explicar toda a desgraça que está acontecendo no país, né? Ou é o PT, ou sabemos lá, se procura alguém, o Lula, né, o culpado, o grande culpado, o chefe de tudo. Então, é muito perigoso isso, né? Nós estamos vivendo um período muito delicado da nossa história. Eu acho que o povo brasileiro se cansou, né? E esse cansaço é provocado, em grande parte, pela grande mídia, que quer que o povo fique mesmo anestesiado, né? E nós temos que reagir a isso, nós temos que ir em frente e reagir.
Muito bem, a campanha Amigos do Observatório já está no ar, nas nossas redes sociais. Você quer ajudar uma instituição e não sabe como? Acesse o nosso portal Amigos do Observatório e veja as instituições que estão necessitando de ajuda. É só lá, você coloca observatório3setor.org.br, vai lá em campanhas do Amigos do Observatório e vê a instituição que mais se adequa ao que você e faça a sua contribuição. Quero lembrar também que o Observatório Terceiro Setor continua com a campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão para você, incentivando o respeito e diálogo na sociedade e, sobretudo, nas redes sociais. Para participar é fácil, é só curtir e compartilhar o banho da nossa campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Finalzinho do programa, nós temos mais 5 minutos para as considerações finais dos nossos convidados. Fechamos, né, Franklin? Eu queria repercutir com você. 81% dos eleitores defende o processo contra a Temer, diz pesquisa no Ibope, em relação ao que os deputados vão, se autorizam ou não a abertura do processo contra o presidente da República. A votação será amanhã.
Então,
se houver o número de deputados.
Exatamente. Né? Eu li hoje no jornais, no Estadão especificamente, que ele está torcendo para que seja logo feita a votação. Tá? E que, claro, em votando, digam não, que Temer continua.
Muito bem. 5 minutos para vocês, meus dois convidados. Foi um grande prazer recebê-los. A gente não esgotou o assunto, mas o que mais importante você quer registrar, Hendrix, a respeito desse assunto ou de qualquer coisa que você considere importante?
Bom, acho que como mensagem final, nós falamos aqui de desigualdade na tributação. Só pensar que aqui no Brasil, famílias com até 2 salários mínimos pagam 48,8% da renda de impostos. Na medida em que pessoas com mais de 30, que recebem mais de 30 salários mínimos, pagam 26,3% de impostos. Então, o problema desta carga tributária não é o quanto é arrecadado, mas como isso é dividido na nossa sociedade, né? Então, acho que toda reflexão que esse programa provoca e esse debate se torna além de pesado, ele se torna importante, é de pensar sobre isso e de pensar em de que maneira isso pode melhorar. Acho que é isso.
De que maneira nós podemos corrigir essas injustiças que acontecem no nosso país? Merege, suas considerações finais.
Eu queria lembrar aos ouvintes que o grande vilão do nosso sistema fiscal é o pagamento de juros da dívida pública. É o tamanho da nossa dívida pública que favorece o sistema financeiro. Então, o sistema financeiro é o sistema que mais se beneficia dos impostos que são arrecadados pela União. Então, a distorção que existe também no nosso sistema tributário é ter que pagar forçosamente essas despesas para o nosso sistema financeiro. Né?
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença do economista Luiz Carlos Merege, de Henrique Pinheiro Silva, advogado especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Não perca o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras, às 17 horas, em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto 107,9 ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Você sabia que o Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países? Em 2016 atingimos mais de 11 milhões de pessoas e quase 100 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer. Pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça. Eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida. Como der ou puder ou quiser.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.